Ana Moedas tem 44 anos, é de Lisboa e está na Coreia do Sul. Chegou com a família há 18 meses e a verdade é que está fora de Portugal há 16 anos. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2005 e já passou por vários países. Espanha, Brasil, Alemanha, até chegar à Coreia do Sul. Vamos olhar para trás, recuar no tempo há alguns anos e perceber como é que começou a escrever esta história. Como é que começou esta vida de portuguesa no mundo, Ana?
Olá, Alice. Bom, esta história começou em 2005, bem no início de 2005, quando meu marido recebeu um convite para ir trabalhar para a Espanha, Madrid, neste caso, e como eu sempre fui uma apaixonada por viagens e já tinha partilhado algum interesse em ter uma experiência internacional, portanto ele aceitou muito rapidamente esta proposta e aí começou a nossa aventura em 2005, no primeiro trimestre, em Madrid, no país vizinho.
Mas, de alguma forma, a ideia de terem experiências internacionais já estava em cima da mesa? Fazia parte dos vossos planos? Ou era uma ideia sobre a qual iam falando de vez em quando?
Eu acho que o facto de trabalharmos os dois em duas empresas internacionais, eu confesso que eu sempre fui amante das viagens, sempre gostei de viajar e eu é que comecei a suscitar e a falar esta possibilidade de termos uma experiência internacional. Confesso que o meu marido nunca estava muito aberto a este tipo de opções, que ele tem um bocadinho mais, tinha um pouco mais de apego, digamos, e só que as circunstâncias profissionais dele não lhe deixaram grande saída com a reestruturação da empresa, 70% dos colegas foram despedidos e ele foi dos poucos em que foi proposta, quando passou a empresa a uma gestão ibérica, a manter o emprego, mas no país vizinho. E isso fez com que ele aceitasse e sem ter grandes dúvidas se eu iria aceitar ou não esta proposta, porque já era uma coisa que eu vinha a falar há algum tempo. Portanto, foi relativamente fácil aceitar esta opção.
E assim começaram a escrever uma história que dura há 16 anos. Na altura, passou-lhe pela cabeça que em 2021 ainda estaria fora do nosso país e no currículo destas experiências estariam Espanha, Brasil, Alemanha e Coreia do Sul?
Não, confesso que não. Nós saímos com esta possibilidade, éramos jovens e ainda não tínhamos filhos, com esta possibilidade de um pouco conhecer e experimentar, mas como primeiro estávamos no país vizinho, depois sempre pensámos que ia ser uma experiência temporária e que iríamos regressar. Entretanto, ao fim do ano nasceu a nossa primeira filha e nós acabámos por começar a perceber que se calhar tão cedo não iríamos voltar a Portugal. Muito rapidamente, em 3 anos, nasceu a segunda, a filha, em Madrid, mas o meu marido já tinha tido uma oferta para ir para Barcelona 2 meses antes dela nascer. Entretanto, eu já fiquei em Madrid sozinha com a minha filha com 2 anos e grávida, a terminar portanto, a gravidez e porque também estava a trabalhar, e ele já ia à segunda-feira e voltava à sexta-feira e estava em Barcelona num outro projeto. Quando a nossa segunda filha nasceu, então mudámos-nos para Barcelona. Muito rapidamente também surgiu a possibilidade de ele entrar na possibilidade de internacionalização com a empresa e de podermos sair com um contrato de expatriados para fora. E aí começou outra vez a aparecer essa possibilidade em cima da mesa e nós estávamos dispostos a ter essa experiência e a ir um bocadinho mais longe. E foi quando surgiu a proposta de irmos para o Brasil em 2011, no segundo semestre de 2011.
Pô, e na verdade passaram 16 anos, continuam a escrever a vossa história de portugueses no mundo agora, na Coreia do Sul, mas temos aqui países, todos eles muito diferentes uns dos outros, e também já percebemos que as vossas circunstâncias se foram alterando, porque foram sozinhos para a Espanha, entretanto quando se mudam para o Brasil já levam 2 filhas, e portanto as circunstâncias também tornam as experiências diferentes, por isso não só pelo facto dos países serem diferentes. Em termos de adaptação, qual dos países por onde passou foi mais difícil adaptar-se?
Bom, sem dúvida a experiência na Ásia, aqui na Coreia do Sul, de todos. Devo-lhe confessar que nós já temos esta dinâmica bem montada da mudança e de chegarmos a um lugar e nos adaptarmos. E normalmente são sempre uns 6 meses que demora a dizermos que já pertencemos àquele lugar, porque já conhecemos onde é que está cada serviço que necessitamos, a cidade, e já conseguimos nos movimentar bem e conhecer um bocadinho a cultura. O que é que aconteceu? É que nós chegámos aqui no verão de 2019 e quando terminou esse período de adaptação de 6 meses, que já estamos acostumados e sabemos que há sempre aqueles meses mais difíceis de adaptação, começou a pandemia aqui, começou antes aqui foi no final de janeiro na China, e nós muito rapidamente em uma semana, em fevereiro, as minhas filhas no início de fevereiro estavam em casa sem aulas, e estávamos todos um bocadinho perdidos. Então, além de já ser diferente a Ásia, culturalmente, é muito diferente de tudo o que experienciámos até hoje, houve esta dificuldade que quando nós nos sentimos, ok, já com a nova casa, já tudo no lugar, da mudança, as crianças já adaptadas no colégio e com alguns amigos, de repente ficamos fechados em casa.
Bom, mas essa foi uma adaptação que tivemos todos que fazer a de ficarmos fechados em casa. Já lá vamos aos novos dias que correm. Ainda nestes processos de adaptação, a qual dos países foi mais fácil adaptar-se?
A Espanha, sem dúvida. O nosso país vizinho foi mais fácil pela proximidade, pela cultura ser muito similar. Eu acho que também a experiência foi mais fácil porque Madrid é uma cidade muito internacional, mesmo sendo muito, obviamente, espanhola, mas muitos espanhóis que vão lá só para estudar ou só para trabalhar, então há uma mistura, as pessoas são muito abertas, recebem... Na primeira semana já estamos a jantar ou a almoçar na casa de alguém que acabámos de conhecer. As pessoas são realmente muito hospitaleiras e eu acho que essa experiência abriu-nos a oportunidade de estarmos receptivos a outro tipo de ofertas destas, porque realmente foi uma experiência muito boa, muito fácil.
Qual dos países mais a surpreendeu?
Que mais me surpreendeu, por acaso, foi a Alemanha, talvez porque não tinha nenhuma expectativa, nunca tinha visitado a Alemanha na minha vida, não tinha qualquer tipo de referência, e me surpreendeu porque é um país lindíssimo, super limpo, organizado, as cidades são, tirando obviamente Berlim, mas as cidades são pequenas, é tudo muito bonito, edifícios sempre baixinhos, as pessoas decoram muito as casas, as janelas, os jardins, as pessoas são muito preocupadas com a sua casa, surpreendeu-me isso por esse lado, embora obviamente não são pessoas abertas e tão calorosas como em Madrid ou como a experiência no Brasil, que são, as pessoas são incríveis a receber e bem, um humor completamente oposto ao dos alemães, que nem sabem o que é o humor, digamos, mas surpreendeu-me por isso. Porque realmente é um país bonito. Eu também acho que se calhar as circunstâncias das nossas crianças já terem uma idade um pouco mais independentes, também fomos parar um país que está no centro da Europa e que viajávamos muito de carro, podíamos chegar ao fim de semana e dizer, olha, o que é que vamos fazer? Olha, vamos a Praga, e em 4 horas estávamos em Praga, ou em Paris, ou em Amsterdam. Eu acho que também isso também... Já o facto das crianças serem mais independentes nos permitir viajar e fazer coisas de última hora, e como sempre amei viajar, e a Maria acabou de ficar com esse bichinho também, eu acho que a vida foi muito fácil lá.
É, mas é engraçado que faça esta referência e destaque a Alemanha, porque ainda há dias uma portuguesa que também tem tido experiências em diferentes países destacava a experiência na Alemanha como muito positiva, mas também ela contava, no caso da Ana, dizia que nunca tinha ido à Alemanha, não tinha qualquer expectativa. Ela confessava que tinha ficado triste quando soube que ia para a Alemanha, mas quando saiu, levou na mala a vontade de um dia lá regressar. Portanto, nem tudo é mal no país onde as pessoas não são tão simpáticas como nós. Ana, numa palavra, eu sei que este exercício é difícil, mas até para assentarmos a reais na Coreia do Sul, mas numa palavra, como é que resumiria a experiência de Espanha?
Incrível.
Incrível. Brasil.
Brasil. Ah, Brasil é alegria. Alegria, sem dúvida.
Alemanha.
Surpresa.
Bom, e depois da experiência nestes três países, rumo então à Coreia do Sul, há 18 meses. Já percebemos que foi neste país que a adaptação foi mais difícil. Como é que foi o primeiro encontro com Seul?
Nós fazemos sempre uma viagem antes de nos mudarmos para conhecer a cidade e ter uma noção de onde é que poderíamos morar e visitar os colégios. Confesso que assim a primeira impressão não foi muito boa, foi quando eu tive a surpresa da questão da contaminação do ar. Confesso que isso era uma coisa que eu não tinha tido tempo de investigar e fiquei um bocado surpreendida de termos que já usar máscara em alguns dias por causa da contaminação. Eu acho que esse foi o seu primeiro impacto, porque eu cheguei e fui começar a visitar bairros e casas e fui visitar uns colégios E no final do dia cheguei ao hotel e senti que tinha estado o dia inteiro fechada num parque de estacionamento. E essa sensação não foi de todo muito agradável. Em relação à cidade, fiquei surpreendida porque é uma cidade incrível, super moderna, é uma mega cidade em termos de trânsito. É difícil, mas eles têm muito bons transportes públicos e isso, metro por todos os lados, autocarros, táxis. Tem muitas formas das pessoas poderem se mover. E a vantagem de que, como tenho aqui a base americana, apesar de que eu fiquei um pouco surpreendida porque era quase tudo em coreano, mas na sinalização na estrada, mas tinha muitas vezes também escrito em inglês, o que era ótimo, e eu achei que isso facilitava um pouco a vida. Então, desse ponto de vista, fiquei muito surpreendida pela positiva. Mas é uma cidade gigante, também foi assim um pouco assustador pela dimensão e perceber onde é que ficava cada lugar era um pouco difícil, mas depois uma pessoa habitua-se.
Até porque na mala já levava alguns anos de experiência nestas andanças de mudar de país. Neste processo de adaptação, a que aspectos culturais e sociais foi mais difícil adaptar-se?
Foi a surpresa de cumprimentar as pessoas sem contacto físico, embora já aos poucos já tenha vindo a habituar-me, porque quando passámos do Brasil para a Alemanha tivemos logo aquele primeiro contacto que ninguém, vínhamos de um país em que beijávamos e abraçávamos qualquer pessoa que conhecêssemos naquele momento, e na Alemanha automaticamente quando cumprimentei a senhora da agência de relocation, eu cheguei e cumprimentei-a com dois beijos e a senhora disse-me, muito séria, na Alemanha apertamos a mão. E eu aí percebi realmente a diferença cultural e depois fiquei assim um pouco sem jeito, não é? Mas foi bom ter logo essa primeira experiência no primeiro dia, porque não voltei a errar nem a falhar. E entretanto, quando cheguei aqui à Coreia, já nem a mão se aperta, só cumprimentamos, fazemos uma pequena vénia e já está. Eu acho que isso ao princípio também foi um bocadinho difícil. Embora eu na Alemanha já tinha alguma dificuldade quando me apresentavam alguém, eu nunca sabia o que é que havia de fazer, porque tínhamos contacto com uma comunidade internacional muito grande e uma pessoa fica um bocadinho na dúvida quem cumprimenta com um aperto de mão, quem cumprimenta com um beijinho, ou com dois, ou com três, como havia caso de suíços, uns com quatro. E às vezes eu confesso que eu já estava um bocado perdida e aos poucos fui deixando, dizia só olá e prazer em conhecer e já... É um pouco difícil. Esta parte, eu acho que o primeiro contacto com as pessoas é sempre difícil quando mudamos de cultura, porque não sabemos bem o que é cordial ou não e o que é aceitável ou não. Eu acho que devia ter estudado isso um bocadinho antes a priori, mas não deixa de ser engraçado.
Bom, de alguma forma era um pré-estágio para aquilo que vinha a seguir, porque a Ana disse logo no início da conversa que, na verdade, quando estavam... de alguma forma a sentir-se adaptados, veio a pandemia trocar as voltas. Isto complica um bocadinho o processo de adaptação e de integração a um novo país.
Sim, complica bastante, confesso. Nós, felizmente, como temos esta... A nossa vida familiar é muito mais intensa, eu digo, comparativamente com as pessoas que têm amigos em Portugal. A nossa vida, nós os quatro somos muito unidos e partilhamos do dia-a-dia uns com os outros e apoiamos-nos muito uns aos outros. Por isso, porque nós vivemos sozinhos, não é? Sem familiares perto, vamos fazendo amigos, mas nem sempre são super amigos, são pessoas com quem vamos dividindo aquela experiência naquele país, não é? Então eu acho que isso por um lado ajudou-nos, por outro também obviamente é difícil porque quando começamos a conhecer algumas pessoas automaticamente deixamos de poder socializar com elas, as crianças também acabavam de fazer amigos, deixavam de poder estar com essas pessoas e ficam em casa. Passou a ser tudo muito mais virtual, as crianças fazem FaceTime com os amigos, jogam online com os amigos e acabámos por viver muito virtualmente. Já vivíamos com a família e com os amigos que estavam fora, mas começámos a fazer isso também com as pessoas que íamos conhecendo aqui. Tem sido um pouco isso. E depois há muitas regras, porque culturalmente a sociedade é muito diferente e nós temos que nos ir adaptando. E aqui o governo, quando... dá uma ordem, toda a gente cumpre e nós temos que seguir essas guidelines porque vivemos aqui, temos que nos adaptar e respeitar as regras desse país e claro, e vamos tendo, nem sempre a comunicação é em inglês, temos que estar sempre à procura e correr um bocadinho atrás para termos a certeza que estamos bem informados, mas é isso, quer dizer, faz parte da experiência.
Como é que está o dia-a-dia nesta altura no que à pandemia diz respeito, Ana?
Neste momento estamos na terceira onda, segundo os especialistas aqui na Coreia, estamos já, mas a terceira onda, quer dizer, a terceira onda, os números aqui, eu quando olho para os outros países, quer dizer, um pouco, nós não podemos nos queixar, porque eles, a terceira onda para eles foram 1.000 casos por dia. Portanto, 1.000 casos por dia no país inteiro. Quer dizer, é uma realidade que eu não vejo isto noutros países. Isso, tendo em conta que a Coreia do Sul, só em Seul, temos a população inteira de Portugal. E desses 1.000, estamos a falar que se calhar tivemos 300, 400 casos, no pior cenário foram 500 casos por dia. Quer dizer, nós estamos fechados em casa, quer dizer, o meu marido vai trabalhar, mas as minhas filhas estão, quando entramos nesta terceira onda, só as crianças mais pequenas é que vão à escola. As minhas filhas estão a ter aulas online desde o dia 1 de dezembro e continuam de forma online, só vão os mais pequenos até ao terceiro ano. Até a terceira classe, neste caso. Não sei se é o terceiro ano que vocês dizem. Portanto, as crianças mais pequenas, como é mais difícil estarem online e os pais têm mais dificuldade em mantê-los ativos nas aulas, portanto, esses vão à escola, portanto, equivalem a 30% normalmente da capacidade dos colégios, e os outros fazem tudo online, as aulas em Zoom, desde as 8 da manhã até à hora que terminem, e fazem atividades online também. E está praticamente tudo fechado, os cafés só se pode fazer takeaway, e só podemos nos encontrar 4 pessoas ao mesmo tempo. Neste caso, nós já somos 4 e desde o dia 1 de dezembro que não nos podemos encontrar com ninguém. Não, peço desculpa, antes do Natal é que eles tomaram esta decisão de que só 4 pessoas podiam estar juntas, porque veio-se a confirmar que 40% dos contágios eram dados entre familiares e amigos em jantares, almoços, encontros sociais, digamos. Então eles reduziram 2 dias antes do Natal a possibilidade de só estarem 4 pessoas juntas. A partir do momento que nós somos 4, já não podemos estar com mais ninguém, a não ser que façamos turnos com pessoas, mas como os restaurantes estão tudo takeaway, quer dizer, é praticamente impossível podermos conviver com outras pessoas.
Bom, as regras que marcam os nossos dias um pouco por todo o mundo. A Ana já falou aqui várias vezes das filhas, percebemos que nasceram em Espanha, entretanto estiveram no Brasil, na Alemanha, agora na Coreia do Sul. São filhas de pais portugueses, calculo que falem português em casa. Como é que se lhes vai passando aquilo que é nosso? Como é que se faz a passagem de testemunho? Como é que se ensina a ser português vivendo em países tão longe e tão diferentes de nós, Ana?
Bom, essa é uma boa pergunta. O que nós fazemos é que realmente elas, desde o início, quando estávamos em Espanha, a nossa televisão era sempre em português. Em casa, e falávamos sempre português com elas. Depois, com a mudança para o Brasil, e sendo, obviamente, o inglês, elas estudaram sempre em colégios internacionais, o inglês e o espanhol eram a primeira língua, as duas primeiras línguas delas, o português vinha em terceiro. Acabámos por eu e o meu marido nos dividir nessa tarefa para elas também não perderem, porque elas têm dupla nacionalidade, elas são portuguesas e espanholas. Então eu falo sempre em espanhol e o meu marido fala sempre em português com elas, mas a alimentação é realmente ibérica, portanto a alimentação é portuguesa e espanhola. Nós fazemos questão de passar o verão, que é quando elas têm o maior período de férias, sempre em Portugal, portanto elas passam 1 mês e meio, há alturas que puderam passar 2 meses em Portugal, em que fazem cursos de verão, eu inscrevo-as em várias coisas para conviverem com outras crianças e terem acesso à cultura e às experiências que as outras crianças têm em Portugal. Fazemos sempre turismo em Portugal, portanto sempre que vamos nessas férias visitamos muitos pontos do país, vamos sempre a lugares diferentes para elas conhecerem a história de Portugal, sempre que fazem algum trabalho sobre história, algum historiador, alguma coisa em Portugal, elas escolhem sempre português e falar sobre Portugal. Tem um contacto, quer dizer, nós no dia-a-dia o Portugal está muito presente, a família é constante, o contacto com os avós, com os padrinhos, as madrinhas. Nós fazemos questão de que elas se sintam portuguesas, embora para elas lhes faça um pouco de confusão como é que elas, nascendo na Espanha, são portuguesas. Mas faz sentido que elas tenham essa dúvida e depois eu quando cresceram já lhes expliquei o porquê, mas são cidadãs do mundo, é o que eu posso dizer.
Sem dúvida. Ana, percebemos que inicialmente esta experiência começa a reboque, digamos assim, da vida profissional do seu marido. Neste momento, como é que é a sua vida profissional? Calculo que ao longo destes anos tenha abraçado diferentes projetos, mas profissionalmente, como é que é a sua vida nesta altura?
Bom, eu fui tendo sempre que me adaptar um pouco à estrutura familiar, a estar presente em casa, porque obviamente o meu marido, com a profissão que está muito ausente, e o facto de não termos também outros familiares que apoiem, de certa maneira, eu passo muito tempo com as minhas filhas e sou o suporte delas para estas mudanças e com as adaptações. Em relação à minha questão profissional, em alguns lugares eu fui trabalhando, que era possível, em alguns, uma questão do meu visto, quando nós estamos na Europa, o meu visto está dependente do meu marido, obviamente eu não posso trabalhar, ou para trabalhar seria sempre muito complexo para a empresa que me quisesse contratar, então eu fui fazendo projetos, fui-me formando, fui fazendo coisas online, felizmente com esta pandemia tenho acesso a muito mais cursos online e muitas coisas que eu gostava de ter participado durante estes anos não foi possível, hoje em dia é possível, porque era de quase tudo presencial, para mim isto tem sido uma mais-valia nesse sentido, muitas coisas que aconteciam em Portugal, que eu seguia as notícias ou seguia algumas pessoas que eu gostava e queria fazer alguns cursos, tinha sempre que esperar ir no verão, que estava mais tempo para poder fazer algum tipo de formação que eu gostasse no meu país, e esta pandemia, por um lado, permitiu-me estar presente em uma série de coisas que eu antes não conseguia de forma online.
Portanto, neste momento não tem nenhum projeto profissional em mãos, é a CEO da família, que é uma trabalheira e tanto, como eu costumo dizer.
Pois, não é propriamente fácil quando realmente nós estamos, quer dizer, dou o apoio ao meu marido que precisa em muitas coisas, nós somos os dois, temos a mesma formação, ele também podemos conversar sobre o trabalho dele em casa e à parte disso, tenho as crianças que são neste momento adolescentes, acho que já é uma tarefa bastante desafiante, digamos, é desafiante para não dizer difícil e à parte... Com estas mudanças culturais, é sempre preciso uma adaptação e aqui um jogo de cintura de aceitar certas coisas, de conseguir resolver certas coisas. E aqui temos a barreira da língua, e o número de pessoas que falam inglês é muito reduzido, mas muito reduzido. Então faz com que também o dia a dia seja, as coisas acontecem de forma mais lenta, no sentido de conseguir algo, fazer alguma coisa. E realmente o meu projeto profissional vou fazendo, como lhe digo, formações online para estar atualizada e há de chegar a minha vez também de retomar a minha carreira profissional.
Falava agora da questão da língua. Aprender coreano é uma possibilidade?
Olha, eu nem as minhas filhas estão a fazê-lo porque o colégio não exige. É quando eu visitei o colégio e fui recebida por uma mãe alemã e perguntar-lhe sobre a língua, ela disse: Olha, Ana, eu acho que é uma perda de tempo, tanto para ti como para as tuas filhas, porque só vocês vêm por um curto período de tempo. Quando se aprende coreano, depois há umas regras para se poder falar com as pessoas. Acontece que você, antes de falar com alguém, tem que saber que idade é que ela tem, porque existe como uma hierarquia dentro da sociedade, de acordo com quando um é mais velho, você fala de uma forma. Então, ela colocou-me aquilo de maneira tão difícil que eu disse: Olha, realmente acho que vou desistir, vou tentar fazer o máximo possível em inglês, mas o meu grande amigo do dia a dia é o Google Translate, é o que lhe posso dizer.
Ou seja, ficamos com a ideia que esta hierarquia que existe de forma bem vincada na sociedade quase que é transposta para a língua, é isso?
Existe hierarquia muita hierarquia no trabalho, muita hierarquia mesmo entre as crianças, eles são ensinados de acordo com a idade, da forma como se fala, o respeito pelas pessoas mais velhas é muito vincado, sim.
Há pouco a Ana dizia que Seul é uma cidade gigantesca, a população é um Portugal, mas o que é que nos pode dizer mais desta cidade que tem sido a vossa casa nos últimos 18 meses?
Olha, é uma cidade super moderna, embora cheia de contrastes, porque conforme encontram uma avenida espetacular, super moderna, com arranha-céus que parece que está em Nova Iorque, na rua atrás, na parte de restauração, são sempre, acho que inclusive tem imensos filmes filmados aqui, você encontrou contraste de edifícios baixinhos, cheios com uma poluição visual de letreiros e luzes com cabos elétricos assim muito baixinhos e os postos à moda antiga como nós tínhamos há muitos anos em Portugal na rua. Então é muito engraçado como rapidamente passa de um sítio super moderno para isso. Culturalmente tem imensas coisas para fazer. A cidade é muito bonita no sentido que você encontra a arquitetura de edifícios, coisas incríveis, super modernas. Aliás, o meu passatempo é coletar fotografias justamente desses edifícios tão extraordinários mesmo que eu nunca tinha visto e arte todos os lugares, qualquer rua, qualquer avenida que você passe, há sempre uma estátua, há sempre algo de arte. Eu acho isso super interessante do ponto de vista da cidade de Seul.
Bom, mas deve ser uma cidade que, para se dizer que se conhece a cidade, devemos precisar de muito tempo, não?
Ai, sim, pois eu não conheço a cidade. Tenho alguma noção de alguns bairros que são mais internacionais, mas tenho imensa coisa para visitar. Se bem que este país é interessante, porque a Coreia do Sul, 70% do território é montanhoso. Então, a grande percentagem da população do país está realmente em Seul. E por isso também esta mega cidade ser desta dimensão. Tanto que as ruas, quando não é uma avenida, as ruas do bairro onde eu moro são estreitas. Para passarem dois carros, se cruzarem-se dois carros, às vezes é difícil. E o preço metro quadrado, esta é uma das cidades mais caras do mundo para se viver. Porque realmente é tudo construído em altura. Porque estamos metidos em montanha, ao redor de montanhas, mas com uma vantagem que temos parques lindíssimos por toda a cidade, como, rodeados pelas montanhas. Temos um rio que justamente divide Seul ao meio e em que tem ciclovias e parque à volta de toda a margem do rio, e que você pode fazer de bicicleta 270 km, se usar as duas
Uau!
margens. Então, quer dizer, isso é incrível, esta cidade, eles vivem, a Ásia toda é conhecida pelo stress, não é? Pela vida estressante, pelo excesso de horas de trabalho, e confirmo isso, que é verdade. Na Coreia do Sul, o que me surpreendeu é que todas as pessoas de qualquer idade fazem exercício físico. Qualquer parque que tem à porta da sua casa, porque existe quase sempre um parque, existe um ginásio outdoor. E até é engraçado que a semana passada tiveram menos 22 graus toda a semana, e eu, como tenho um labrador, tenho que passear todos os dias, sim ou sim. E mesmo com estas temperaturas, os coreanos saem sempre para se exercitar. E eles estavam nesse ginásio outdoor e estavam a fazer as suas caminhadas, o seu hiking, que eles são viciados em hiking e em golf, mesmo com menos 22 graus, todos os dias. E acho isso incrível, o cuidado. Eles tentam balancear um pouco esta vida estressante e o número de horas de excesso de trabalho com uma vida saudável, pelo menos de fazer exercício. Há pessoas que antes de irem trabalhar, eu às vezes vejo-os às 7 da manhã ou às 9 da noite, famílias que vão fazer a sua caminhada porque não conseguiram fazer durante o dia, eles vão fazê-lo às 9 da noite. Eu acho isso realmente incrível.
Ana, e qual é que é o próximo destino? Quanto tempo é que vai durar esta experiência aí na Coreia do Sul e para onde é que vão a seguir?
Ah, pois, boa pergunta. A experiência só é mais um ano e meio, portanto é uma experiência de 3 anos. Por onde vamos a seguir, ainda não sabemos.
Mas esta vida de portugueses no mundo é para continuar? Há algum país onde gostasse
Não
de
sei.
viver?
É assim, nós estamos a planificar a nossa reforma para Portugal, não é? Porque nós, cada país que passamos, toda a gente diz: ai, comprei uma casa em Portugal, ai, vou-me reformar em Portugal. E eu disse: ah, nós também. Obviamente que não há nada como o nosso Portugal para a reforma. Agora, aí é onde nós queremos acabar, obviamente, mas é verdade, temos muitas saudades. Não sei quando é que vai acabar. Talvez, olha, vai depender um pouco do trabalho do meu marido, vai depender também de onde é que as nossas filhas vão acabar na universidade, porque elas não têm nenhum apego, e para elas vai ser escolher o curso, a universidade que gostam, e vai calhar no país X. Ou seja, não vai ser. Não, não sabemos, não sabemos. É um bocadinho o que o destino nos quiser reservar.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes 16 anos de vida fora do nosso país?
A resiliência, sem dúvida, é o que nós mais temos trabalhado durante estes 16 anos.
Falava há pouco das saudades de Portugal. De que é que se tem mais saudades quando se vive em países tão diferentes do nosso, quando se está fora há tanto tempo? Que saudades são essas de Portugal?
As saudades são maioritariamente do clima, da praia, porque só em Barcelona é que vivíamos perto da praia. Claro, Barcelona foi uma cidade muito difícil de deixar, confesso. Mas nós somos amantes de praia, a comida, sem dúvida, porque apesar de cozinhar, nem sempre encontro os ingredientes. Principalmente a Coreia está a ser o maior desafio, encontrar aqui formas de cozinhar. Mas basicamente é isso, os amigos, a família, temos, mas também a comida, quer dizer, é aqueles lugares que temos, que fazem parte do nosso crescimento, da nossa infância, que obviamente são sempre lugares que adoramos voltar. E eu acho que cada vez mais Portugal tem cidades incríveis como outros sítios da Europa para viver, Lisboa, Porto, quer dizer, Tenho saudades disso, é óbvio. Ainda para mais, é a primeira vez que estamos, de certa maneira, presos sem poder viajar, porque nós sempre viajámos, pelo menos cada 6 meses para Portugal. Na Alemanha era mais, porque estávamos muito perto, mas nós, a Coreia do Sul tomou uma decisão em abril. Mudou mesmo a lei em relação aos vistos para os estrangeiros, para de certa maneira nos desinibir de viajar, complicar-nos muito a vida, no sentido de termos que pedir uma série de formulários para não perdermos o visto antes de entrar, e a quarentena obrigatória de 14 dias. E isso, quer dizer, tudo o que é viagens até de trabalho deixaram de existir, e isso complica muito a vida.
Ana usou a expressão estarem fechados, acho que foi a expressão que a Ana usou, ou presos, já não sei, já não.
É,
Presos.
presos, porque de certa maneira, ao início havia uma questão de que a questão do vírus e os estrangeiros, havia aqui um pouco esta questão de estar associado, porque veio da China e havia este medo, principalmente no verão, porque há muitas nacionalidades, muitos expatriados, muitas empresas internacionais aqui, que fôssemos todos no verão aos nossos países e voltássemos com o vírus. Então a lei foi um pouco para desinibir que as pessoas viajassem, mas automaticamente mais de metade não quis viajar porque os nossos países estavam, nós aqui sentíamos-nos seguros, porque praticamente não havia casos. Então acabámos por viajar aqui.
Tendo em conta, as circunstâncias que vivemos neste último ano, a palavra saudade, e para alguém que está fora há tanto tempo e que já teve experiências tão diferentes, neste último ano a palavra saudade assumiu uma dimensão ainda maior.
Sim, Alice, sem dúvida. Eu acho que nunca esta palavra fez tanto sentido. E confesso-lhe que se nós nunca tínhamos questionado voltar para Portugal porque gostávamos desta vida de viver fora e de viajar e conhecer outros lugares, o facto de nos vermos impedidos disso, confesso que nos faz repensar nessa decisão.
Só falta uma palavra a que melhor define estes 16 anos.
Extraordinários, é o que lhe posso dizer. Uma experiência de vida extraordinária, porque é uma possibilidade incrível ter esta experiência. Para nós, acho que como família, foi incrível.
E que assim continue. Muito obrigada. Ana Moedas está na cidade de Seul, na Coreia do Sul. É uma portuguesa no mundo desde 2005.
Obrigada, Alice.